Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Muito bem, estamos retornando com o programa Semeando a Boa Nova. Hoje com a pergunta tema, fé e crença religiosa são as mesmas coisas? Quero aproveitar esse momento aqui para mandar um abraço lá para o Reginaldo, que nos ouve pela internet. O Reginaldo está lá na Baixada Santista e está mandando aqui um e-mail para nós, dizendo que o Semeando a Boa Nova é maravilhoso e que Deus abençoe e proteja a todos nós. E está dizendo que, infelizmente, por problemas de conexão da internet, e por motivos de trabalho, né? Principalmente de trabalho, ele não tem conseguido ouvir o programa nas manhãs de sábado. Mas ele está enviando aqui para a gente um comunicado lá do Centro Espírita do Guarujá, onde ele atua, e é um comunicado que ele fala sobre o 26º curso para evangelizadores. Está aí, ó. 26º curso para evangelizadores no Centro Espírita do Guarujá. Então, se você está na Baixada Santista nos ouvindo pela internet, não deixa de participar lá do curso de evangelizadores do Centro Espírita do Guarujá. A Terezinha, a respeito da fé, ela diz assim, que eu acho que a fé e crença religiosa são coisas diferentes. Muitas vezes uma pessoa não tem uma religião, não vai a um templo e, no entanto, tem fé. Está aí a Terezinha. O Salomão ligando para a gente, dizendo assim, que para mim, fé é confiança, é uma força mental que faz com que possamos refletir e crescer. Não é para os acontecimentos materiais. Estou certo em pensar assim? É isso mesmo, Salomão, está certinho. Fé e crença em coisas não materiais, é evidente, né? A Nolita dizendo que é impossível passar a semana sem ouvir o Semeando a Boa Nova. Obrigado, Nolita, pela sua ligação. Aliás, Nolita, você e todos os demais ouvintes podem ouvir o Semeando a Boa Nova durante a semana, no momento em que quiser, porque os programas estão todos gravadinhos lá no www.semeador.org. É só acessar lá o semeador.org, no site do Semeador, que é a Casa Espírita, que é a grande realizadora desse programa aqui, e lá no link programa de rádio tem os programas gravadinhos lá. A Nolita faz uma colocação legal aqui, ela diz assim, que a fé são duas letras que não saem, né, da nossa cabeça, e podem nos ajudar a conseguir algo. É isso mesmo, Suzy?
Certamente. Se ela não sai da nossa cabeça, ela pode nos ajudar muito, né, a conseguir algumas coisas.
E a Nolita faz uma pergunta que, na verdade, é quase uma afirmação. Ela diz assim, a família nos ajuda em nossa caminhada aí, nossa crença, em nossa fé? Óbvio, né? Óbvio. A família está sempre presente, estimulando, ajudando, né? Muito bem. Mas a Suzy Romão é atuante tarefeira lá do Centro Espírita Eurípides Barzanufo, de Santo André, lá na Rua Marina, no bairro Campestre, em Santo André. E a Suzy está com a gente hoje falando da fé e crença religiosa. São as mesmas coisas? Essa é a pergunta tema de hoje. Eu tinha deixado para você uma perguntinha antes do intervalo. Jesus, certa oportunidade, disse que quem tivesse fé poderia mover montanhas. O que é que Jesus quis dizer com isso, segundo o entendimento do Espiritismo?
Quando nós temos confiança nas nossas próprias forças, nós poderemos realizar coisas muito importantes e até coisas materiais. Por exemplo, se eu desejo uma casa, se eu me esforço para conseguir essa casa, eu posso consegui-la. Se eu estudo com afinco, se eu trabalho, se eu me dedico, se eu faço o equilíbrio das minhas finanças, certamente eu vou atingir esse meu objetivo. Então, não só das coisas morais, mas materiais também. É lógico que se eu pedir um carro, dificilmente eu vou ganhar. Mas se eu me esforçar no meu dia a dia para comprar aquele carro, certamente eu poderei tê-lo, né? Então, as montanhas, no sentido moral, são as nossas resistências, são aquelas dificuldades, a má vontade, muitas vezes nós encontramos geralmente nas pessoas, e não querer fazer determinadas coisas, não querer seguir certos preceitos, né? Então isso, essa má vontade emperra de conseguir algumas coisas boas. Então, essa cegueira, o egoísmo, o fanatismo, muitas paixões orgulhosas, são tantas as montanhas que nós temos que remover em nós para que nós não atravanquem o nosso caminho. Então, as maiores montanhas normalmente estão dentro de nós, com as nossas dificuldades em encarar a vida, em aceitar Jesus e viver o seu evangelho. Então é isso que Jesus quis dizer, né? E porque se fé é confiança que nós depositamos na realização de alguma coisa para atingir um objetivo, então nós temos que ter esse objetivo, nós temos que desenvolver essa fé.
Agora, deixa eu perguntar para o Hélio. Hélio, a Suzy está falando da fé, que a gente vai trabalhar para conseguir atingir os objetivos, né? Agora, a fé pressupõe, então, Hélio, a existência de trabalho, de obras, de arregaçar as mangas, é isso, Hélio?
Só isso.
Então, né, gente, nós estamos falando aqui de fé, existe a fé raciocinada e a cega, como nós falamos, já foi amplamente já falado aqui a respeito. Quando nós sabemos que a fé, ela pressupõe conhecimento, né? O que sustenta a fé é conhecimento. Sem conhecimento, a fé não se sustenta. Não tem sustentação para a fé sem o conhecimento. Que aí, quando vem aquela outra fé, quando você não tem o conhecimento, aí você tem aquela fé em Deus. Que ela é, bom, eu não sei, mas eu tenho fé em Deus que tal coisa vai acontecer, ou que não vai acontecer, certo? Esse raio não vai cair sobre minha casa, né? Ou esse raio, ou se você não tiver essa fé, você vai ficar apavorado, mas você vai cair bem em cima da minha casa, né? Quer dizer, essas coisas que acontecem assim. Então, sem o conhecimento, a fé não se sustenta, não tem possibilidade. Então, quando você fala em fé raciocinada, você está falando em fé com conhecimento. Então, você tem um agricultor, esse agricultor, ele planta, ele faz uma plantação, e ele tem conhecimento do que ele plantou, ele escolheu a semente, ele pesquisou, ele sabe, ele tem toda a estrutura montada, ele é um agricultor de fato, né? Ele planta e não vai ficar todo dia lá olhando, né? Vai lá olhar no dia seguinte, igual as crianças na escola, né? Que quando fazem aquelas experiências, né, de plantar no algodão, fica todo dia olhando se cresceu. Olha, cresceu, não cresceu, ele vai lá crescer, ele comemora porque cresceu um pouquinho, ele volta e comemora porque cresceu mais um pouquinho. Não, ele pesquisou, ele plantou aquilo no local onde tem as chuvas correspondentes, o solo é preparado, ele preparou o solo. Então,
certa.
O que ele vai fazer? Ele sabe que vai nascer. Então, ele vai nascer e então ele tem... É uma fé raciocinada. Eu estou fazendo isso porque assim dá certo. E assim que eu vou voltar a fazer. O que ele presta atenção nos erros, no que não deu certo nas vezes anteriores, ele corrige nas vezes futuras, né? Do que no mesmo ato que ele é repetido, ele vai corrigindo as falhas. Também as coisas vão dando cada vez mais certo, né? Então ele vai tendo cada vez mais sorte, né? Oh, que sorte ele tem. Não, é que ele está observando, ele está fazendo, ele tá precisando. Agora, quando a pessoa fica diretamente na fé cega, né? No caso da pergunta, ele fica só esperando que as coisas aconteçam, ele não sabe por quê. Então ele vive de sustos, né? Às vezes dá certo e às vezes não dá certo. Agora, que a providência nos provê, sem dúvida, ela nos provê, porque nós temos... Acabamos provendo daquilo que nós necessitamos, não daquilo que nós queremos.
Aliás, a ligação das obras da fé já era Tiago que falava, né? Tiago apóstolo, né?
É porque a fé sem obras... Qual é a tua obra na fé? Para que a fé se transforme em quem... Você tem que fazer alguma coisa, né? Então, a Suzy até já falou aqui anteriormente.
A fé sem a prática da caridade não funciona.
E enquanto você não praticar essa caridade, você vai errar. Para praticar, você vai errar, você vai dar para a pessoa errada, vai fazer do jeito errado, mas é observando seus erros e que você vai cada vez acertar mais, vai acertar mais, e assim vai.
Muito bom. Sérgio?
O Hélio falou em raio, e eu lembrei de uma coisa também baseado em algo que ele passou assim meio rápido. Eu gostaria de ampliar um pouquinho, gostaria de me aprofundar um pouquinho, que é a questão do conhecimento. A fé cega é a fé daquele que não tem o conhecimento necessário. E por que que eu lembrei de alguma coisa com relação a raio? Existe uma frase muito comum entre os céticos, que é uma gracinha que eles fazem, né? Que dizem que se fé valesse alguma coisa, igreja não teria para-raio. Esse é o tipo do exemplo da fé cega. Então vamos imaginar, eu construo uma igreja que é um prédio grande, é um prédio com uma força magnética, enfim, com tudo para atrair um raio. Se eu simplesmente acreditar em Deus, tiver a fé que não vai cair um raio ali, essa é o típico exemplo da fé cega.
Da fé cega.
A fé raciocinada, o que que diz? Bom, eu tenho fé em Deus, acredito que seja melhor, mas por conta do conhecimento que eu adquiri, eu sei que ali pode cair um raio. Então eu vou tomar as providências para que isso não aconteça, e acabe não destruindo. Então eu acho que esse é bem o exemplo de
isso
você.
Isso aí, que os raios caem no ponto mais próximo entre a nuvem e o chão, né?
Exato.
Se você tiver uma árvore, um negócio, um pontudo, né, alto, ele vai...
Vai captar.
A chance do raio cair ali é 100 vezes maior do que cair num lugar plano onde não existe nada, né?
Então tá um negócio, eu acredito em Deus, mas deixa eu ajudá-lo também, né? Deixa,
lógico,
com base no meu conhecimento, com base na informação que eu tenho, vamos fazer a nossa parte.
A Suzy Romão é a nossa convidada de hoje, está falando sobre fé. Fé e crença religiosa são as mesmas coisas? É a nossa pergunta, tema de hoje. Suzy, queria fazer um comentário, Suzy, sobre essa questão.
Continuando, que então, o poder da fé realmente transporta montanhas, né? Porque para o espírito nada é inacessível. Quando ele compreende, percebe a razão de todas as coisas, ele passa a interpretar com exatidão tudo. Então, ele consegue todas as coisas, porque ele entende a sabedoria divina, ele entende que para ele, espírito, não existe fronteira.
Perfeito. A Terezinha faz uma pergunta que a gente já falou bastante aqui, que ela diz assim: o que vocês acham da frase "tenha fé em Deus, mas sem nenhum esforço para se conseguir algo"? Então, Terezinha, só para a gente reforçar, a fé sem obras não existe, que é o que o próprio Tiago Apóstolo já falava. Aliás, isso aí, para você que está nos ouvindo, se você pode conseguir isso, o Tiago Apóstolo, ele escreveu uma epístola. E a grande doutrina dele, a grande epístola dele, aliás, é a única que ele escreveu, fala exatamente isso. A fé sem obras é morta, ela não existe. Então precisa ter atitude, precisa ter atividade, precisa ser proativo em busca dos seus objetivos, né? Suzy, o sentimento de fé é algo natural, é espontâneo, ou é desenvolvido, conquistado? Como é que é isso, hein?
O sentimento de fé, ele é instintivo, que nasce com o espírito, né? É inato.
Ah, isso é legal que você falou. É
inato.
Ele
nasce.
Ele é instintivo, está dentro
Todos
do ser.
Todos nós nascemos já com isso, né? E a partir das nossas certezas, né, nós vamos aumentando cada vez mais a nossa compreensão e aceitando o poder divino em todas as situações, melhora o nosso crescimento espiritual, porque nós passamos a conhecer a sabedoria divina, né? Então, em todas as manifestações, existe o progresso. Então, é uma conquista. Nada vem de graça, nada cai do céu. Tudo requer trabalho, esforço, amor, caridade, para que possamos atingir o objetivo. Se nós vamos comparar uma criança. Uma criança, ela não pode, um bebê não pode se manifestar, falar. Mas a partir do momento que ela começa a resmungar, balbuciar, soletrar, ela vai conseguir falar. Assim somos nós em relação à fé. A nossa fé está adormecida. Mas à medida que nós começamos a colocá-la em prática, ela vai se desenvolvendo, vai ampliando. Então, a fé é uma conquista do espírito. E nem todos estão com vontade dessa conquista, né? E lembrar também que a fé pulsa em todas as criaturas vivas e ela se agita em todo o universo. Então, nós vamos encontrar na renovação do mineral rompido, que se restaura a si mesmo. Ela aparece no fototropismo das plantas em crescimento, que impulsiona o relógio interno. Nós vamos encontrar nos animais, quando eles os animais domésticos, que eles aguçam o retorno para o seu lar, não é? Então, a fé estimula o homem selvagem a nutrir essa crença da existência de um ser supremo, de um ser superior, que eles adoram através dos fenômenos, né? Dos elementos da natureza. Portanto, é o homem que deve fazer germinar e crescer a fé através da sua vontade, das suas ações.
Muito bom. Suzy, vamos fazer mais um bate-bola, um joguinho rápido aqui, né? De perguntas rápidas e respostas também igualmente rápidas, né? Fé, a gente aprende a ter?
Aprende. Se conquista.
Deve-se falar sobre a fé com crianças, com jovens, com os filhos?
Desde a barriga da gestante.
Confiar em Deus é importante?
É fundamental.
Nas aflições da vida, nos momentos de dificuldade, ter fé ajuda a gente a superá-las?
Somente Deus pode nos ajudar nos momentos difíceis de aflição.
Fé tem algum tipo de relação com dinheiro?
Fé e relação com dinheiro? Até tem, não é? É diferente, mas tem.
Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né?
Não, mas, por exemplo, eu posso ter fé que eu preciso conquistar alguma coisa.
Ah,
e eu fazer perfeito. Por merecer aquilo.
Isso, perfeito,
não é?
Perfeito.
Agora, a fé e dinheiro, se eu for pedir dinheiro para Deus, é lógico que eu não vou conseguir.
Não posso comprar.
Então,
não posso,
comprar, pedir para Deus alguma coisa e oferecer uma barganha. Nesse sentido, não. Mas eu posso conquistar o dinheiro através da minha fé, pelo meu esforço, pelo meu trabalho. E o dinheiro não é uma coisa ruim na vida. Ele é uma coisa boa, assim como todas as outras coisas. Depende do uso que nós fazemos dele.
Muito bom.
Assim
Sérgio,
como o remédio.
O que você não pode é comercializar a fé.
Comprar, né? Vou lá comprar algumas horinhas de fé.
As pessoas fazem isso, né? É muita gente que faz isso, parece uma brincadeira, mas não é. Pessoas fazem promessas, né? Mas se eu ganhar esse prêmio na loteria, eu vou dar uma parte para a instituição de caridade, eu vou dar uma parte, eu vou ajudar os pobres com uma parte desse dinheiro.
Isso é barganha.
As pessoas fazem isso, assim.
Negociando com o santo.
Negociando com Deus.
Se isso fosse possível, o prêmio já saía logo para a instituição de caridade, logo, né? Porque que ia sair para ele e dar para ela, então... Isso aí é logo para a instituição de caridade, né? Não ia sair para a pessoa. Pra ela, depois ela dá o prêmio, né?
Você ia falar, Sérgio? Não. Suzy Romão, a nossa convidada de hoje, atuante tarefeira do Centro Espírita Eurípides Barzanuvo. O Suzy, é comum nas casas espíritas as pessoas chegarem com problemas, etc. Quem nunca foi numa casa espírita, né? Num centro espírita, chega lá, fica aflito. Olha, aqui é a minha última esperança, mandaram vir aqui, quem sabe aqui... Os espíritos me ajudam, eu vou ficar rico, milionário, vou resolver todos os meus problemas, etc. Tal. O que é que a casa espírita recomenda para a pessoa quando chega nessa situação lá, hein, Suzy?
Primeiro que não adianta pedir isso, né? Primeiro, ela vai
não
precisar...
Não vai conseguir dinheiro lá,
não vai conseguir dinheiro de maneira nenhuma. Ela vai conseguir serenidade, tranquilidade, equilíbrio, vai reorganizar as forças... para continuar batalhando, para continuar vencendo os seus problemas, as suas coisas pessoais. Então, isso ela vai adquirir, mas dinheiro não.
E quando nós chegamos no centro espírita com algum problema, com alguma dificuldade, uma das coisas que o centro espírita faz é nos ajudar a pensar sobre o porquê que aquilo está acontecendo comigo. Qual a necessidade que eu tenho de passar por aquilo? Qual o aprendizado que eu posso tirar daquela situação que eu estou enfrentando? Porque, na verdade, já desde tempos imemoriais, nós nos habituamos a jogar para a religião a solução dos nossos problemas. E o Espiritismo, se teve uma coisa muito forte que o Espiritismo trouxe, foi a nossa responsabilidade diante das nossas dificuldades. E por que que isso existe na nossa vida? Então, o Centro Espírita, ele ajuda muito a gente nesse sentido, da gente começar a olhar um pouquinho para dentro de nós mesmos, para a gente começar a perceber até que ponto fui eu mesmo que criei aquela dificuldade, talvez por uma imprevidência, talvez por um passo mal pensado, ele ajuda a gente a refletir sobre como é que eu posso sair daquela situação. Por quê? Porque no final das contas a responsabilidade é nossa. Contamos sempre com a ajuda dos nossos bons amigos espirituais, contamos com a ajuda de Deus, fazemos uma prece para sermos auxiliados, para sermos orientados, mas no comando sempre estou eu. Isso tudo depende de mim. Porque se eu simplesmente me ajoelhar, pôr as mãos e começar a rezar e não fizer nada, a situação vai continuar exatamente a mesma, ou quem sabe até pior.
A responsabilidade é sempre nossa.
E nós temos, né, nós temos que ver que é uma boa parte da nossa vida ainda. Eu acho que talvez seja até a maior parte da nossa existência. Nós não temos certeza de como é o certo, que devíamos estar fazendo. Então, nós precisamos muito dessa fé religiosa, né? Essa ligação com Deus, porque assim, a exemplo do agricultor do antigamente, que ele se ligava a Deus, ele era muito mais religioso do que ele é hoje, Hoje ele põe um trator lá e ele não vai na missa, né? O agricultor ia na missa todo domingo, ele ficava lá porque ele precisava, ele estava fazendo uma coisa que ele não sabia se era certo, se a chuva ia vir mesmo, se não ia vir. Então ele tinha toda aquela, ele tinha aqueles procedimentos para chamar a chuva, né? Para a dança da chuva, assim, a promessa da chuva, a procissão da chuva. Porque ele vivia às cegas, né? Ele fazia. E Deus sempre nos provê. Deus nos provê naquilo que nós temos necessidade, e não naquilo que nós queremos, né? Então, naquilo que nós temos necessidade, Deus nos provê. Senão a humanidade não teria chegado até onde chegou, né? Quando o homem, por exemplo, ele não toca, ele não se envolve com a natureza ela é próspera, ela vai, ela tem as enchentes, lá o Pantanal enche, esvazia, enche, só que o bicho não fica lá, né? Ele sabe quando vai encher, ele vai embora, né? Ele sabe quando ele vai, quando vai vir a seca, vai vir o inverno, ele migra para o local contrário, né? O homem é que desafia, né? Que desafia Deus e fica às vezes perdido tentando fazer as coisas, né?
Suzy, como é que o Espiritismo explica os dizeres de Jesus quando asseverou que se tivéssemos fé poderíamos fazer o que ele fazia e muito mais?
Porque, como a fé é um sentimento inato em todos nós, a partir do momento que nós façamos germinar esse sentimento, nós poderemos agir como Jesus agiu e fazer muito mais como ele espera de nós. Porque nós ainda não utilizamos toda a nossa capacidade, todo o nosso potencial. Nós ainda nos limitamos, nós não acreditamos em nós, porque a hora que nós confiarmos plenamente, nós faremos as mesmas coisas que Jesus fazia. Por isso que quando os apóstolos não puderam curar aquelas pessoas, por que que eles não puderam? Por causa da pouca fé.
O Suzy, o Agamenon faz uma colocação aqui que eu queria que você comentasse um pouquinho. Nós estamos já indo para os momentos finais do programa. Ele diz assim que a fé é muito importante para cada um de nós. Quando temos fé, somos mais tranquilos. A fé Certamente. Nos ajuda a ficar mais tranquilos mesmo?
Com certeza. Aquele que tem fé tem confiança em Deus e sabe que tudo que acontece tem uma razão e um sentido de ser. E se ele é espírita, ele entende mais rapidamente tudo isso, porque nada é por acaso. Tudo é importante para o nosso crescimento espiritual.
Muito bem. Semana Boa Nova de hoje, chegando por aqui, chegando já no nosso finalzinho. Suzy, suas considerações finais aí, suas despedidas? Nada? Não quer dizer nada?
Ah, eu quero agradecer a oportunidade que vocês estão me dando e certamente... se ficou alguma dúvida, alguma coisa, que todos aqueles que têm dúvida, que não entenderam alguma das nossas falas, que telefonem, que escrevam, que nós estaremos aqui para responder.
Muito bem, estamos chegando ao final do programa Semana Boa Nova de hoje. Obrigado, Suzy, pela sua participação aqui com a gente. Convidando a você ficar conosco no www.semeador.org. e na Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, Santo André, São Paulo.
E uma boa semana para você, ouvinte.
obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.